Quero também chamar essa noite, temos um convidado super especial, aqui o pastor Leonar. Para quem não o conhece, ele é pastor na Betaninha, igreja nossa irmã do Presbitério de Niterói, e um irmão querido que nós hoje temos esse privilégio, essa honra de receber. Então, Leonar, hoje assume a palavra, eu vou fazer uma oração por você, tá bem? Pai, agora também queremos entregar a palavra que vai sair da boca do teu servo, para que ela fale aos nossos corações, que ele seja cheio da tua presença e que o teu Espírito Santo fale conosco através dele. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Muito bom estar aqui. Muito bom rever rostos amigos. E que cada vez mais a bênção de Deus seja derramada sobre esse lugar, trazendo paz, trazendo certeza que a vontade de Deus está se cumprindo aqui. Amém? Queridos, eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Rute. Rute, capítulo 1. Livro de Rute, capítulo 1. Todo mundo achou? Ih, não achou não. Está mais para o começo da sua Bíblia. Livro de Rute, capítulo 1, verso 1. Todo mundo achou? Amém? Rute está inserido no livro de Juízes. É uma história que pertence a esse período. E é uma das histórias mais humanas que a gente encontra nas Escrituras. Nós vemos uma mulher chamada Noemi, que vai experimentando os rumos que a vida vai tomando. E, literalmente, os rumos que a vida dela vai tomando não são rumos agradáveis. Mas ela, com muita sabedoria, consegue lidar com a adversidade. E não foram poucas as adversidades. Ela enfrentou fome, ela experimentou um período de exílio, profunda tristeza, porque ela perdeu o marido e os dois filhos. Ela experimentou, de alguma forma, solidão. Mas ela teve coragem e inteligência dadas por Deus para reverter toda essa história. Em especial, esse livro vai falar sobre o Deus que age e transforma a vida de pessoas comuns. Gente normal, gente corriqueira, que se torna aqui, no caso, um personagem maravilhoso, porque Deus guia a história, e assim como ele fez na vida de Ruth, ele faz na vida de cada um de nós. Você crê nisso? Esse livro também tem algo interessante, além de contar a história de Noemi e de Ruth, vai contar a história de um romance entre Ruth e Boaz, que seria seu futuro marido. Mas um detalhe que eu gosto demais é que não é registrado nenhum milagre no livro de Ruth. O milagre é Deus agindo nos bastidores. É a mão invisível de Deus conduzindo a história de uma família. E do mesmo jeito, quero te lembrar, Deus está conduzindo a vida de cada um de nós. Você crê nisso? Queria convidar você a se colocar de pé, você que puder, para nós lermos juntos esse texto. Rute, capítulo 1, verso 1. O que diz a palavra do Senhor para nós? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher, Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então, se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Portanto, nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando, de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque iris comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomar de marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute, não me enches para que eu te deixe e me obrigue a não te seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi, da terra de Moab, com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Amém. Vamos orar? Senhor, o controle está nas tuas mãos, de todas as coisas. Nós temos profunda dificuldade de compreender os teus planos, teus motivos. Lidar com a morte, lidar com a perda, lidar com a fome, com a falta de recursos financeiros. Mas ensina-nos nesse texto que fala do teu amor, o amor que o Senhor tem por nós. Toca-nos com teu Espírito Santo e abre o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra e vivemos segundo a tua vontade. Tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém, querido, você pode se sentar. O tema dessa mensagem é o que, que nós aprendemos sobre Deus nessa história. O personagem principal em toda a escritura é o próprio Deus. Mas aqui, de uma maneira clara, Deus se revela como em poucos locais da escritura. E eu queria que você focasse nisso. O que, que você aprende de Deus nesse primeiro capítulo do livro de Rute? Eu separei aqui três lições e a primeira delas é a seguinte. Nós aprendemos acerca de Deus nessa história, sobre o caráter que Deus tem e que faz questão de revelar para nós. Aqui vai falar sobre o caráter de Deus, as ações de Deus que revelam o ser de Deus e a maneira como Ele é, literalmente. Quero ler com você o verso 6, mais uma vez, que diz o seguinte, então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Noemi e Rute, depois de um período aproximado de 10 anos na terra de Moab, onde elas enfrentaram com certeza momentos bons, mas perda e momentos difíceis, elas, duas viúvas, resolvem retornar para Belém. O motivo é o seguinte, elas ouviram sobre o cuidado que Deus tem com o seu povo. Lá em Belém, eles teriam a possibilidade de sustento. Deus vai revelar quem ele é, vai revelar o caráter dele, quando ele fornece alimento para o seu povo, quando o seu povo tem o que comer. É interessante que a gente pode pensar em 300 formas de Deus se revelar, mas essa a gente não pensa. Quando Deus propicia alimento para você, para sua casa, sustento, de alguma forma, ele está revelando o caráter dele. Amém? Como ele revela isso? Ele revela primeiro o poder que ele tem para preservar as nossas vidas, porque ele faz de tudo para nos preservar. Eu sempre brinco quando estou dando aula na escola bíblica, quando surge a questão de livramento, que provavelmente a gente tem alguns eventos, você fala, não, esse foi livramento de Deus, esse Deus agiu, me livrou, eu ia ser... Sabe quando você vai atravessar a rua, você põe o pé, não olha, o carro vem, você pula para trás e quase você foi atropelado? Todo mundo já passou por alguma situação como essa. No último dia eu tenho certeza que a gente vai chegar e falar assim, Jesus, obrigado pelo livramento. Ele vai falar, peraí, esse é o livramento que você conhece, agora eu vou te contar do que eu te livrei e você não sabe. Aí vai vir a lista. Porque a ideia toda é, Deus faz coisas na nossa vida, nos livra, nos protege, e a maioria dessas coisas a gente nem faz ideia de como ele fez. Porque ele faz por amor, e isso revela quem ele é. O nosso Deus é um Deus provedor, um Deus amoroso e um Deus cuidadoso. Queria perguntar para você, o quanto desse Deus você tem enxergado na sua vida? Você tem olhado para Deus e tem visto Ele como um Deus provedor? Um Deus que sustenta a sua vida como um todo? Ou a gente cai naquela tentação de achar que quem sustenta a gente somos nós mesmos através do nosso trabalho? Da mesma forma, você enxerga Deus como um Deus amoroso que te acolhe, que cuida de você? Ou você olha para Deus como um Deus punitivo que procura um defeito para tirar aquilo que você mais quer? Essa história maravilhosa conta o seguinte, quando todo mundo está junto, Deus está com a gente. Se todo mundo for embora, Deus levar todo mundo e você ficar sozinho, Deus está com você do mesmo jeito. Ele nunca te abandona, Ele nunca me abandona. Amém? Ele sempre faz o melhor. Por isso, nós não devemos duvidar do cuidado de Deus. Ele tem abençoado cada um aqui, tem nos sustentado, simplesmente porque nós somos o seu povo. E Ele faz de tudo para cuidar das nossas vidas no mínimo detalhe que tiver que ser tratado. Amém? O que, que a gente aprende acerca de Deus nessa história? Essa primeira lição fala sobre um cuidado de Deus que revela o caráter de Deus. Mas também nós aprendemos acerca de Deus de uma forma especial sobre como Ele age. Imagina que você está diante de uma situação difícil, você entrega tudo nas mãos de Deus e fala assim, eu vou guardar para ver como Deus vai agir. Geralmente Deus faz tudo aquilo que você não imaginou. Ou Ele faz o contrário do que você esperava. Porque o agir de Deus revela quem Deus é. Quero reler com você versos 11 a 14, mais uma vez. Porém Noemi disse, voltai minhas filhas, por que iris comigo? Tenho eu ainda filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido ou houvesse filhos, esperá-los-is até que viessem a ser grandes? Abster-vos-is de tomar de marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Órfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Rute se apegou a ela. Sabe como Deus age na sua vida? Providenciando pessoas que cuidam e se importam com você. Eu não sei se você já passou por isso, creio que sim. Você pode ter passado por uma situação muito difícil, uma perda, desemprego, falta de alguma coisa. E aí você falou, essa pessoa vai me ajudar. Confio, posso contar com ela. Aí na hora do vamos ver, essa pessoa não te ajuda. E quem vai te ajudar é justamente quem você jamais esperava. Quem você não fazia ideia nenhuma que poderia te ajudar. Essa estende a mão para você. Deus se revela, Deus age, providenciando pessoas que cuidam e se importam conosco. Vamos mais um pouco nessa história aqui, com uma certa profundidade. Três viúvas. Uma tinha ido embora, a órfã. Ficaram duas. Ficaram Noemi e Ruth. Verso 13. Noemi diz o seguinte: o Senhor descarregou contra mim a sua mão. Por que ela usa essa frase? Porque para ela, ela está sendo punida por Deus. Deus deixou de cuidar dela. Se você vai para o capítulo 2, você vai ver uma outra frase dela que é a seguinte: a Ruth recebe ajuda de Boaz e chega em casa com cereais, com mantimento, e aquilo vai ser a sobrevivência das duas por um tempo. E ela diz: bendito seja Deus que cuida de vivos e de mortos e não esquece deles. Conforme a história vai transcorrendo, essa frase dela muda. Ela não vai vendo mais um Deus que descarrega uma mão irada sobre ela, mas um Deus que age do tempo certo e da forma certa. Quando Deus faz alguma coisa e eu não compreendo, a primeira reação que eu tenho é reclamar. Eu falo: Deus, não é possível. Deus. O Senhor está permitindo isso? Eu estou te buscando, eu estou orando, estou indo à igreja, tenho lido as Escrituras, tenho me colocado de joelhos na tua presença, tenho fugido do mal. E parece que quanto mais eu faço isso, mais difícil fica. E eu quero motivo, eu quero porquê. O Senhor me fala. E geralmente Deus faz o quê? Não responde. E quando Deus não responde, você se sente abandonado por Ele. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Assim como Deus não abandonou nem Ruth, nem Noemi, Deus nunca vai abandonar você. Creia nisso e descanse nisso. Ele não nos abandona. E aqui em uma das porções das Escrituras mais maravilhosas, que nós vemos claramente como Deus age. Ele age cuidando de seus filhos e providenciando o melhor para as nossas vidas. Nem a morte, nem a tristeza, nem o luto podem impedir o agir de Deus e de um Deus que cuida de nós e age para o nosso bem. Amém, queridos? O que a gente aprende aqui com esse texto que fala literalmente sobre esse Deus e como ele age no meio da história? Primeiro, Deus, quando age, revela o seu caráter. Deus, quando age, vai revelar literalmente o cuidado que ele tem por nós. E, em terceiro e último lugar, a falta de respostas não significa esquecimento da parte de Deus. Amém? Vou pedir para você repetir de novo. A falta de respostas não significa que Deus te esqueceu. Você lembra de Jesus no Getsêmane? Getsêmane significa prensa de azeite. E foi o que aconteceu com Jesus ali. Jesus, se você voltar um pouquinho e for para o Evangelho de João, na ressurreição de Lázaro, no capítulo 11, ele ora pela ressurreição de Lázaro e diz o seguinte: Pai, estou orando em voz alta, não é porque eu estou fazendo diferente todas as vezes sem motivo, porque eu sei que o Senhor sempre me atende. Eu estou fazendo isso para que eles vejam quem o Senhor é e o poder que o Senhor tem. Lázaro ressuscita, muitos se convertem, a história continua. Dias depois, Jesus participa da última ceia com os discípulos, lava os pés dos discípulos, vai lá para o Getsêmane e ele começa a orar. E quando ele ora, o texto bíblico diz, fazendo uma harmonia dos evangelhos, que ele começa a suar sangue. E de alguma forma aparece um anjo, esse anjo o consola. Sabe por que Jesus ficou assim? Porque naquela hora, os nossos pecados começaram a ser transferidos para ele. Para que posteriormente ele fosse crucificado e os nossos pecados fossem punidos nele pelo Pai. Quando o pecado vai para Jesus, mesmo ele não tendo pecado, ele experimenta um pouco da relação que às vezes nós temos com Deus. Porque ele orou por 3 vezes e Deus fez o quê? Não respondeu. E ali é o momento onde Jesus conhece mais a natureza humana do que ele tinha conhecido até aquele dia. E quando ele olha pela terceira vez e ele vê que a história não vai mudar, ele entende que a resposta de Deus no silêncio é: você vai passar por isso e vai ter que beber o cálice da ira de Deus. Qual é a última frase que Jesus fala nos evangelhos? Na cruz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí depois ele ressuscita e fala mais coisas. Jesus, ele conhecia quem Deus era, e ele sabia do cuidado que em momento nenhum o Pai faria mal para ele. O nosso problema é que quando Deus não responde, a gente começa a duvidar de quem ele é. E é por isso que quanto mais a gente conhece as Escrituras, mais o caráter de Deus é solidificado no nosso coração, e a gente entende que mesmo que ele não responda, ele está agindo. Quero ler com você, verso 19. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? A situação dela era tão absurda que a cidade inteira se comoveu com a chegada dela. Duas viúvas chegando, todo mundo chorando. E a pergunta certa que rondava os corações é: quem vai cuidar delas? Verso 21, a gente vê Noemi dizendo que ela foi rica e voltou pobre. Verso 20, ela fala que ela agora é uma pessoa amarga. Pergunto para você: Deus tem a obrigação de mudar essa situação? Não. Deus tem a obrigação de mudar a sua situação ou a minha? Não. Mas pela graça e pelo amor que ele tem, ele muda. Servimos a um Deus que intervém e que muda histórias, não pelo mérito das pessoas, mas porque ele quer o nosso bem. Vamos para o Evangelho de novo. Filho da viúva de Naim, um sepultamento. Era uma viúva que tinha perdido seu único filho e estava à frente do cortejo, a caminho do cemitério, para que seu filho fosse enterrado. Jesus está chegando na cidade. A mulher não pediu nada, ninguém pediu nada. Jesus para o cortejo, encosta no caixão, ressuscita o filho, devolve para a mulher. Se você for olhar, tem milagres que Jesus faz nos evangelhos que ninguém pediu. Ele fez porque ele é bom. E eu queria te lembrar, quantas coisas Deus fez na sua vida sem você pedir, porque ele é bom, porque ele intervém com graça. Percebemos aqui que a vida de Noemi e de Ruth estava mudando. Deus fez novas todas as coisas. E por isso eu quero te lembrar mais uma vez, quando Deus demora a responder, ele não te esqueceu. Amém? Nossos irmãos neopentecostais dizem o seguinte: quando Deus está demorando a responder, é porque ele está caprichando e vai fazer melhor do que a gente pediu. Eu prefiro crer assim. Eu descanso mais assim. Meus irmãos, Deus age no tempo certo. Ele age da maneira certa. Qual a resposta que você está esperando? Se você está esperando uma resposta de Deus, a primeira atitude que nós precisamos ter é parar de reclamar. É louvar a Deus, porque na hora certa ele vai fazer. Mais ainda, Deus está fazendo, nós é que não percebemos a maravilha que ele está preparando para cada um de nós. Você crê nisso? Se você crê nisso, eu queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, para nós orarmos pedindo que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Vamos orar? Senhor, o livro de Ruth tem 4 capítulos apenas, mas são um dos capítulos mais emocionantes da Bíblia. Ali a gente vê a morte, vê a fome, vê a tristeza, vê o luto. Mas a gente vê vidas restauradas, vê casamento, vê romance, vê plenitude, vê sonhos realizados. A vida humana é isso. Momentos difíceis e momentos maravilhosos, porque é para ser assim. Ensina-nos, Senhor, através dessa história maravilhosa, sobre quem o Senhor é. Em primeiro lugar, revela o teu caráter para nós. O Senhor é Deus que cuida, e por isso, nada há de faltar nas nossas vidas em nome de Jesus. Esse texto fala de um Deus que providencia alimento, providencia o essencial, mas que também providencia todas as coisas. Se nós temos percebido isso, Senhor, coloca gratidão no nosso coração, não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida. Senhor, revela para nós a Tua ação, que o Senhor está agindo, e que o Senhor age de uma maneira improvável, colocando pessoas na nossa vida para nos ajudar, que nós jamais esperaríamos. Isso é cuidado do Senhor conosco. Perdoa-nos, Pai, porque nós não compreendemos o Teu agir. E quando nós não compreendemos, nós murmuramos. Que nessa noite, Senhor, ao invés de reclamar, nós possamos Te louvar a plenos pulmões, sabendo que o Senhor sempre esteve e sempre estará sentado no trono, governando todas as coisas. Ensina-nos também, Senhor, que a falta de respostas não significa esquecimento da Tua parte. O Senhor não esquece os Seus filhos. Como diz a Sagrada Escritura, mesmo que uma mãe esqueça o seu filho, o Senhor não esquece de nós. O Senhor age em meio à pobreza, age em meio à amargura, age em meio à tristeza, age em meio à morte e age também em meio à alegria e louvor. Faz novas todas as coisas, Senhor. Assim como o Senhor fez na vida dessas servas, faz na nossa vida também. E não importa quanto tempo tenhamos que esperar, nós confiamos que o Senhor vai trazer a melhor resposta. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus aplique essa palavra e transforme os nossos corações para a honra e para a glória de Deus Pai.